O título da história de hoje é: há 57 anos, Antônio, conhecido como Zarur, corta cabelos no Santa Cruz. Eu sou Daniela Penha e vou contar essa história. Quando Antônio chegou ao bairro Santa Cruz, do José Jaques, zona sul de Ribeirão, as ruas eram de terra e poucas casas ocupavam a área, que hoje é tomada por edifícios de todo tipo. Escolheu-se arriscar na região ainda vazia porque sentia uma formiga mordendo dentro de si, como diz. Depois que abriu seu primeiro salão na Avenida Portugal, em frente à paróquia São João Batista, a tal formiga sossegou. Está há 57 anos no bairro, cortando cabelos de 4 gerações de uma mesma família. Depois de 13 anos na avenida, construiu um novo espaço, salão colado à sua casa, na rua Humaitá, mesmo bairro. Está no mesmo ponto desde 1974, sem cogitar qualquer mudança. Eu falo que aqui é a sala da minha casa. A gente fica conversando. Para ficar lá dentro, parado, melhor ficar aqui. Justifica assim as 13 horas diárias de trabalho. Abre às 7 e fecha às 20. Domingo e feriado, lá está ele esperando a clientela, que não para. Funciona até 12, 13 horas nessas datas, dependendo do movimento. Diz que vez em quando sente os pés queimarem. Os 81 anos tinham que dar um sinal, afinal. Nada que lhe faça querer parar, entretanto. Às vezes, quando aperta o serviço, o pé embaixo arde, mas faz parte da vida. Teve que começar a trabalhar muito pequeno, na roça, e então não conhece outra maneira de levar os dias. Teve muita gente que ficou careca aqui comigo. Começou com cabeleira vasta e hoje não tem mais nada. Entre um fio e outro que vai cortando com a tesoura e o pente, técnica antiga, solta uma frase bem humorada para descontrair os clientes que esperam. Em 2 horas de uma tarde de segunda-feira, passaram 5 por ali. O salão é pequeno. 2 cadeiras para cortar, algumas na lateral para a espera, ferramentas, como ele diz, penduradas e em cima do balcão, e uma seleção de mensagens espalhadas pela parede. Para onde se olha, uma citação sobre a evolução, o caminho, a caridade. Antônio IV conheceu a Legião da Boa Vontade, LBV, na adolescência, quando morava na fazenda e o rádio era a grande distração. Começou a ouvir os programas do radialista Alziro Zarur e se encantou. Passou a ser legionário e a seguir os preceitos da Associação Filantrópica, que prega a paz entre as religiões e auxilia famílias de baixa renda. Por sua grande devoção ao radialista, é conhecido no bairro Santa Cruz como Zarur. Se falar Antônio, ele diz, ninguém sabe quem é. Quando tinha salão em frente a Portugal, conta que colocava falantes virados para a praça com os programas do radialista em bom som. Essa trilha sonora continua ainda hoje tocando no radinho do salão. Aqui, como é um salão espiritualizado, a gente puxa um assunto mais elevado. Foi pela Legião da Boa Vontade que Antônio escolheu Ribeirão Preto para viver em 1962. Mas antes disso, há um tanto de história a ser contada. Antônio nasceu em Santa Adélia, na fazenda onde os pais eram colonos. Cresceu mudando de uma fazenda para outra na região de Catanduva, acompanhando seus pais que trabalhavam na lavoura. Fez o primeiro e o segundo ano do grupo, como conta, na escola rural. Eram em 7 filhos. Todas as fazendas, que tinham uma quantidade de crianças, tinham que fazer escola. Foi onde eu consegui estudar. Começou a ajudar em casa bem pequenino. Acredito que tinha uns 4 anos, porque nessa idade a gente já tinha atividade. A mãe colocava o arroz para secar e a gente tinha que tocar as galinhas para não comer. Dava comida para os porcos, era atividade. Começou a cortar os cabelos entre as jornadas na lavoura e diz, foi vocação mesmo. Com 14 anos, comecei com tesoura de cortar pano, mais estragava do que arrumava. Quando pôde, comprou as ferramentas e começou a trabalhar, de maneira voluntária no início. Passou 3 meses cortando cabelos de graça em um salão aos sábados e domingos, dias de folga na colheita. O dono do salão não lhe pagava nada, porém. Antônio decidiu então que, para trabalhar de graça, cortaria os cabelos do pessoal da fazenda. O Zarur falava da caridade, ele conta. Então, eu comecei a cortar os cabelos de graça. Naquele tempo, não tinha esse negócio do cabelo comprido. Veio depois. Então era humilhante para um homem ficar com o cabelo comprido. Só depois de 1960, quando a vida pediu mudanças, é que ele passou a viver do ofício. Viveu e trabalhou na lavoura até 1961, aos 23 anos. Depois que sua mãe faleceu, resolveu sair para a cidade. Foi onde comecei meu destino. Passou por Rio Preto, Catanduva e depois foi para a Grande São Paulo. Meu irmão morava em Santo André e falava, vamos para lá, que é lugar de ganhar dinheiro. Não se adaptou ao ritmo da capital, porém, e não queria voltar para Catanduva. Decidiu então que iria para Marília. Mas quando chegou na rodoviária para comprar passagem, viu um mapa de São Paulo em um painel luminoso. Bateu o olho e encontrou Ribeirão Preto. Se lembrou de imediato que na cidade havia uma filial da Legião da Boa Vontade e definiu sua escolha. Parece que meu anjo da guarda me mostrou o caminho. Chegou à cidade e não ficou um único dia sem emprego. Depois de muito andar atrás de vaga para barbeiro, acabou em uma sorveteria, contratado para vender picolés com um carrinho. No dia seguinte, porém, no horário de almoço das vendas, passou por um salão e percebeu que havia mais cadeiras do que barbeiros. Foi contratado para a sorte de quem não servia para sorveteiro. Na minha cidade, picolé é aquele sorvete com cobertura de chocolate, não esse comum. Então o pessoal passava por mim e perguntava, tem picolé? E eu, com o carrinho cheio, respondia que não. Começou cortando cabelos nos Campos Elíseos, bairro onde havia se hospedado em uma pensão. Na mesma semana, mudou para um salão no centro da cidade e em 20 dias já estava com seu espaço próprio, no bairro Santa Cruz. Tinha uma coisa que mexia comigo. Parecia que tinha uma formiga mordendo e falando, seu lugar não é aqui, é lá. Nesse começo, na Avenida Portugal, conta que dormia em uma cama de campana dentro do salão. Foi conquistando a clientela pelo horário estendido de trabalho. Como eu trabalhava na roça, cortar cabelo era como chupar sorvete. Então, eu cortava até meia-noite, 11 horas. Eu cativei o povo daqui. Procurava também investir em modernização, como diz. Para a época, as lâmpadas fluorescentes que colocou na fachada já eram um grande diferencial. Não tinha muito dessas lâmpadas. O povo via o clarão e queria saber o que era. Foi conquistando, ganhando movimento e divulgando os preceitos da legião que escolheu seguir. Se casou em 1966 com a esposa que ainda hoje é companheira de jornada. Conta que procuravam sempre auxiliar os moradores do bairro. Conseguiram comprar um carro e então estavam sempre dispostos a levar ao hospital quem precisasse de ajuda na madrugada. Além de outros trabalhos filantrópicos que deixa sem enumerar. Foi se tornando mais do que o cabeleireiro oficial do bairro, querido pela vizinhança. O cliente que aguarda conta, ô Zarur, o senhor cortou o cabelo até do meu avô. O outro compartilha, eu saio lá de longe, do outro lado da cidade, só para vir cortar com o senhor. E seu Antônio fica só alegria. Entre uma tesourada e outra, vai falando sobre o que acredita. A lei de Deus é a da evolução. Se a gente não conhece, acaba blasfemando. Acha injustiça que uma pessoa tenha uma dificuldade e a outra não. Na lei divina, está tudo certo. Na parede, um mapa unindo todas as religiões. O Zaruir veio pregar a verdade e unificar as crenças, deixar de brigas. Quando Deus fala, amai uns aos outros, ele não está falando para católicos amarem católicos, espíritas amarem espíritas. Ele falou em geral, amar a todos. Diz que se sente feliz com o caminho que percorreu. Tenho vontade de fazer ainda mais, mas se desencarnar amanhã, me sinto realizado. A vida, eu acho que é para a gente evoluir, aperfeiçoar, resgatar erros de outra existência e prestar um serviço social. Ajudar quem passa pela provação. Segue então procurando fazer o que acredita. Entre um corte e outro, vai propagando suas ideias, compartilhando palavras de alento, sem previsão de parar. Até quando eu vou? Até a perna aguentar. De um lado para o outro do salão, elas sinalizam que estão prontas para continuar.